nós pedimos ao Senhor que nos ajude a todos durante esta convivência e estas bênçãos nesse momento recebemos, elas se estendam a todos os que estão nos ouvindo em outros lugares do Brasil e outros lugares do mundo. Os meios de comunicação, eles noticiaram que estão acontecendo vários transtornos em outros países. É como uma revolta que está se instalando no coração das pessoas. Nós já vínhamos observando isso alguns meses atrás, desde o começo do ano, para sermos mais precisos, a partir de novembro do ano passado. Este levante popular, por diversas razões, começaram a acontecer nos países do Oriente Médio. Os irmãos devem estar acompanhando pelo noticiário. E do Oriente Médio, ele está se propagando para a Europa. Como nós havíamos comentado já com os irmãos, que por trás desta manifestação está alguma coisa que conspira contra o próprio mundo. O mundo não entende bem porque as pessoas não conhecem o que está no invisível. Mas aquele que está no invisível, ele não pretende sustentar a sua mentira, os seus sistemas injustos, que estão aqui há muito tempo, nós sabemos, provocando guerras, assassinatos, frios, violência, tráfico de drogas, todas as coisas que infernizam a vida das pessoas. Ele é a causa de todo o mal. O homem não conhece o bem e por isso ele cede à influência desta coisa, deste espírito que está no invisível. Mas como tudo aquilo que não é verdadeiro desaparece, todas as coisas que não são verdade, que não são sustentadas num alicerce sólido, nós temos aprendido no Evangelho que essas coisas com o tempo se desfazem. Esse espírito é um espírito de mentira que está aqui desde quando começou o mundo, porque ele é próprio da natureza primária do homem, primitiva. Ele também tem uma existência temporária. Ele não vai ficar eternamente existindo e provocando todos esses transtornos nessa humanidade. E nós estamos agora nos aproximando de um tempo de profundas transformações, como dizem as próprias escrituras. E este espírito, ele sabe que está chegando a hora dele ser desfeito. E numa reação quase que instintiva, ele está a cada dia provocando mais e mais desordens. Ele afeta o comportamento coletivo. Ele age nas individualidades, mas atua no comportamento coletivo, levando as massas ignorantes das coisas espirituais, não importa se são ricos, se são pobres, como nós estamos vendo, a um levante. Nós temos acompanhado os estudiosos e entendidos que estão analisando essas manifestações, e quase todos são unânimes em dizer que não existe uma causa muito clara para isso. Por que é que estão se levantando contra a ordem estabelecida, colocando fogo em automóveis, se matando uns aos outros? Qual é a razão? Estão lutando por que causa? Não existe uma causa. É uma desordem que está acontecendo em vários países ao mesmo tempo, estimulado por uma coisa, por uma mesma coisa que está no invisível. Nós tivemos notícia que as manifestações aconteceram em 80 países, em 200 grandes metrópoles. as mesmas manifestações com alguns nomes diferentes, outros nomes iguais. Mas o que nós percebemos é que há um mesmo espírito por trás dessas desordens. As pessoas são possuídas de uma coragem de enfrentamento incomum para uma pessoa que está de posse do seu natural juízo. Fenômeno semelhante acontece nos campos de futebol quando as torcidas se enfrentam. Há uma manifestação estranha no meio delas e as pessoas perdem o seu próprio juízo e o controle da sua razão. E são capazes até de cometer um assassinato lá dentro e depois dizerem que não sabiam bem o que estava acontecendo. E não sabiam mesmo. Elas estavam possuídas de uma coisa que elas não veem. Essas manifestações preocupam a nós. Por quê? Porque elas estão colocando em risco aquilo que até agora o homem teve como a sua segurança, a estabilidade do sistema humano, do sistema financeiro, dos interesses que até então prevaleciam nesse mundo. Nós temos afirmado aqui, o momento é de profundas transformações. E como disse o nosso querido pastor Joel, na sua exortação, nós temos que encontrar um ponto capaz de nos dar segurança. Porque a nossa segurança não vai mais estar nos recursos que nós temos. No emprego, no dinheiro, na nossa profissão, na nossa religião. Não vai estar mais nisso. A segurança nossa, ela vai ser pessoal. Se do lado de lá existe uma coisa invisível que quer a tudo destruir, em contrapartida existe uma coisa invisível também que pode nos sustentar nesta luta que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. A diferença está em que esta luta pode ser vencida por nós, homens de bem. Queremos construir um novo mundo, um mundo de justiça, um mundo de paz, de sadia convivência, um mundo orientado por um espírito de amor. Aquele amor que o Cristo veio nos ensinar. No dizer do nosso exortador. Porque só o amor é capaz de sustentar as relações humanas. As regras não são capazes. E o mundo se fundamenta em cima de regras. Eu li a semana passada numa dessas revistas de grande circulação um artigo de um sociólogo. E ele dizia, falando da história da humanidade, que se nós tirarmos as regras, o mundo se torna selvagem. E é verdade. Sem lei, o mundo volta à barbárie. Mas nós não podemos imaginar que as leis são capazes de sustentar o mundo. Porque se assim fosse, o mundo não estaria nessa instabilidade louca que está aí fora. Essa instabilidade, ela mostra que as leis não são capazes de sustentar. Existem coisas que os homens não conseguem controlar. E Jesus, ele veio nos ensinar acerca dessas coisas. E dizer, olha, você pode ter vitória sobre as regras. Jesus disse, existe uma forma diferente de se estabelecer as regras. Não pode ser pelo caminho da obediência. Precisa ser pelo caminho do amor. O apóstolo Paulo dizia assim, o amor é o cumprimento de todas as regras. Porque quem ama, não mente, não trai, não desonra. Quem ama, não rouba, não comete assassinatos. Coloca a Deus sobre todas as coisas, não é igreja não, viu? A Deus sobre todas as coisas. E ama o seu irmão, como a si mesmo. Vive o amor na pessoa do seu próximo. Essas são as regras que foram reveladas há muito tempo atrás, para que essa sociedade pudesse encontrar alicerce sólido. Mas o mundo nunca quis saber muito de Cristo. Criaram essas formas religiosas que hoje estão por toda parte. Eu vou na igreja, escuto, vou para casa e esqueço aquilo que eu escutei. Eu não vou na igreja para que a igreja possa modificar a minha vida profundamente pela presença de Cristo. Por outro lado, está mais difícil achar uma igreja que pregue Cristo do que encontrar uma agulha no palheiro. Talvez seja mais fácil derrubar os muros de Jericó, como fez Josué, do que encontrar uma igreja que ensine o evangelho segundo o ponto de vista do amor, As pessoas querem obrigar as pessoas a fazerem isso, fazer aquilo. Eles querem viver segundo as regras. Ora, mas está já mais do que provado que as regras, elas não estabelecem um estado definitivo de paz. Isso é como a relação entre as pessoas. Aplica-se sempre a mesma regra, irmãos. Uma relação entre um homem e uma mulher, se não se fundamentar numa mútua confiança e num sentimento amplo e infinito de amor, a relação não se sustenta. Porque o amor tudo perdoa. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor tudo crê. Não é isso que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13? O amor é essa bênção maravilhosa que Jesus veio trazer e apresentar para nós. E para chegar nesse amor, o que temos de fazer? Está em algum lugar? Aonde? No Himalaia? Em Bom Jesus da Lapa? Aparecida do Norte? Onde? Nos mosteiros? Onde é que está essa maravilha? Nós vamos correndo buscar, porque quem tem esse amor vive todas as coisas em paz, na certeza de que aqui, este lugar, é só uma passagem. Passagem, se formos embora amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, isso é de pouca importância. Eu continuarei existindo, sabe-se lá onde, mas a casa de Deus é o infinito. E eu fui criado por este Pai. Eu recebi a cidadania dos céus, porque a Escritura disse: vós sois deuses. Eu não posso morrer, não posso morrer se eu sou filho de Deus. Eu creio, e por causa desta fé, eu entrarei na eternidade. O que é que pode me prejudicar? Você pode fazer algum mal a mim? Talvez ao meu corpo? Me matar? Será de pouca utilidade. Caluniar-me? Cometer uma injustiça contra mim? Eu deixo com aquele que a tudo vê. Ele cuidará de você. Se você cometer uma injustiça contra mim, eu oro por você e choro por você, porque você é meu irmão. Enquanto a gente não aprender a viver uns para os outros, amando uns aos outros, a desordem vai permanecer. Não vai, porque a desordem não se sustenta muito tempo. Vamos receber esse amor que Cristo veio nos trazer. Onde é que ele está? Ele está nas Escrituras. Ele está na Santa Palavra de Deus, expressa no Novo Testamento, irmãos. Você lê a Palavra de Deus. Olha, como é que eu acho? Levanta de manhã, pega a sua Bíblia, abre o Novo Testamento, a vida de Cristo, Epístolas dos Apóstolos. Pega um documento desse, lê um capítulo. Mas vamos dizer que você não entenda nada. Pare durante 5 minutos, 10 minutos. Olha, não é nada. Não é nada. O resto da vida você vai ocupar com as tuas coisas. 10 minutos, leia uma página, um capítulo, pare e converse com o teu Deus. Feche os teus olhos. Senhor, me conceda uma vida de paz e de boas realizações. Esteja comigo, me protege na estrada, me protege na minha profissão. Olha por mim, Senhor, olha pela minha família, pelo meu amado, pela minha amada, pela minha casa, pelos meus bichos, pela minha igreja, pelos meus irmãos, pelos meus pais. Senhor, olha por nós. É complicado, é difícil fazer isso. Faz isso e você vai ver como sua vida vai mudar. Faça isso todos os dias. Você come todos os dias? Come, bebe, dorme. Muito bem, saúde para o teu corpo. Para a saúde da alma. Onde é que está o alimento? Você precisa alimentar a tua alma, meu filho, minha filha. Todos os dias. Alimenta a tua alma. Para que você tenha saúde, para que você esteja de pé. O amor de Deus vem para você, de graça. O amor de Deus não sou eu que vou te dar. O Espírito Santo diz assim: olha, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E chama atenção, e diz assim: não seja como a mula teimosa, que precisa de cabresto e tudo mais, para que ande no caminho. Não seja teimoso, eu vou te ensinar. Ele vai te ensinar e te conceder o amor. Se você tiver o amor, não importa onde você esteja, Se você tiver no seu coração o amor de Deus, toda uma vida de plenitude será estabelecida. O seu futuro, as coisas que vão acontecer, já não são mais preocupações tuas, porque Deus vai escrever o teu futuro. Antes não era ele, antes era um outro cara que escrevia o futuro para você. Aquele da desordem lá dos outros países. Imagina ele guiando a tua vida, o que vai acontecer? Vai ser difícil. Então clama para o teu Deus, recebe a Jesus Cristo no teu coração, sem leis, mas recebe a Jesus Cristo pela sua misericórdia, pelo seu amor infinito, e você vai ver o que é qualidade de vida. Amém? Só Jesus te dá qualidade de vida. Existe uma passagem no Evangelho segundo Mateus, não é preciso abrir, porque nós vamos examinar um outro ponto da Escritura, aonde nos diálogos de Cristo com os seus interlocutores, geralmente eram fariseus, os religiosos daquela época, eles tinham introduzido na prática religiosa vários procedimentos e várias regras que absolutamente não faziam parte daquilo que o Senhor havia ensinado. Uma dessas regras dizia que a pessoa, antes de fazer as refeições, tinha que lavar as suas mãos. Era uma questão até de saúde. Mas isso não fazia parte daquilo que foi ensinado pelo Pai. E os fariseus, como eram muito zelosos das coisas da lei, eles implicavam com os discípulos do Senhor porque eles não lavavam as mãos antes de fazer as refeições. E certo dia, encontrando o Senhor, eles perguntaram para ele. O diálogo é bem extenso, mas em resumo, perguntaram a ele: Senhor, por que é que os teus discípulos não lavam as mãos antes de fazerem as refeições? E o Senhor então respondeu que não era aquilo que entrava pela boca que fazia mal, mas era aquilo que saía da boca. Ele disse assim: do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os roubos, as mentiras, as blasfêmias. Isso sim faz mal para o homem. Os irmãos percebem? Não é de fora para dentro. O que é a lei? A lei nós não cumprimos fora de nós? Eu cumpro a lei, as pessoas dizem: nossa, o irmão José é um homem virtuoso. Você não sabe o que tem dentro do irmão José. Entende? Cristo não poderia ensinar uma doutrina de aparências. Eu sou virtuoso para vocês, mas dentro de mim há pensamentos pecaminosos de toda a ordem, você não pode nem imaginar. E os maus pensamentos, eles sempre levam a más ações e atitudes, cedo ou tarde. Se nós cultivamos maus pensamentos e desejos no nosso coração, cedo ou tarde nós vamos fazer. É uma questão de tempo, porque aquele sujeito lá do invisível, ele vai criar as condições para que aquele desejo seu aconteça. O Senhor dizia então: não se preocupe com aquilo que vocês comem. Veja, não é uma doutrina de saúde do corpo. É uma doutrina de saúde da alma. Não pretende trazer saúde para a humanidade, saúde física, mas saúde espiritual, que é aquilo que realmente interessa e governa a vida. Percebe a profundidade da doutrina de Cristo, irmãos? Olha, parte de dentro para fora. Ele diz: a preocupação é com o que está dentro de você. Por isso, aquilo que você veste não tem importância alguma. Se a mulher vai usar roupa comprida, curta, calça comprida, cabelo comprido, isso não tem interesse nenhum. Isso são coisas exteriores. Que preocupação que tem se nosso cabelo está branco, se nosso cabelo está negro, ou se nós não temos cabelo? Né, irmão? Tanto faz. O que importa? A minha aparência exterior não importa. O que importa é o meu interior, porque é isso que realmente faz a vida acontecer. Jesus diz: é daí de dentro que sai aquilo que não serve. Por isso nós temos que nos preocupar não com o que nós comemos, mas com aquilo que está no nosso coração. A vida nossa, íntima, a vida nossa pessoal, ela determina sim a justiça de Deus por meio da fé. Se eu tenho fé verdadeira, se eu recebo o amor de Deus em mim, isso é verdadeiro, a vida se renova. Não pense que é no passe de mágica. Algumas pessoas querem ir na igreja e sair santinhos, viu? Se sair, é hipocrisia. Ninguém se santifica do dia para a noite, ninguém se torna uma pessoa de bem no estalar de dedos. Se recebemos o Cristo de Deus, se nós aceitamos o Senhor no nosso coração, não é na boca, não. O Senhor começa a operar em nós e uma vida nova, ela vai ser construída. Ninguém poderá impedir. E nós vamos deixar de pensar em bobagens. Naturalmente. Sem nos educar. Não é preciso se educar. Não, eu vou me educar para não pensar. Esquece. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. É uma questão de sintonia. Você está em sintonia com o sujeito da desordem lá. O Senhor é a ordem. É comunhão. Eu vou entrar agora em sintonia por meio da fé. Da minha vontade, eu vou deixar Jesus operar em mim pelo Espírito Santo. Ele vai fazer de mim uma pessoa nova. Eu espero, eu tenho a certeza que isso vai acontecer, eu creio. Ponto. Não é bom você só receber Jesus e querer uma vida nova? Ele vai te dar, não é preciso fazer coisa nenhuma exteriormente. A vida cristã é uma vida interior. Quando nós interiormente, todos nós formos homens e mulheres de bem, a vida será uma maravilha. Ninguém passará fome, necessidade, você come daquilo que é meu, se precisar, briga na minha casa. Eu reparto aquilo que é meu com você. Eu tenho todas as coisas. As coisas que eu tenho aqui nem têm muita importância, porque passarão. O que me importa são as riquezas celestiais. Aquelas sim. E eu posso usá-las. Não importa onde eu estiver. Eu estou aqui, mas aqui não é o meu lugar. Nós viemos ao mundo para sermos provados e credenciados nessa luta entre aquele que é a luz e aquele que é a escuridão. Tudo isso é uma experiência. Escolha a luz. Escolha o Senhor. Isso não tem nada a ver com igreja, viu, irmãos? As pessoas ficam aí presas nessas coisas de denominação. Ah, eu estou naquela igreja, estou naquela outra, aquela é errada, aquela faz isso, aquela faz aquilo. Jesus está além. Além disso tudo, irmãos. Não importa onde você esteja, clame a Jesus com teu coração e você terá à tua disposição o Filho de Deus, o Criador de todo o universo, o que sustenta a vida e todas as coisas que estão aqui diante de nós. Para nós concluirmos, nós vamos dar uma sequência nesta passagem mesmo que fala do coração. Eu gostaria que a igreja abrisse o livro de Tiago, a epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 3. Como era próprio dos apóstolos, eles sempre ensinaram essa doutrina da vida interior. Esse Tiago aqui era o irmão de Jesus, viu, irmãos? Importante saber que esse Tiago aqui era o irmão do Senhor. Também um apóstolo muito dedicado às coisas de Deus. O capítulo é extenso, vamos ler rapidamente e interpretar os pontos principais. Ele diz assim: irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Logo na introdução, ele diz: olha, qual que é a posição do homem perante a vida? O apóstolo diz: não pode ser de professor. A posição do homem perante a vida não pode ser de um mestre. Por quê? Porque aquele que se coloca como mestre, sobre ele vem o mais duro juízo. é inteligente da nossa parte sempre sermos flexíveis em todas as nossas considerações. Porque quem não erra nos nossos juízos e coisas que fazemos? Se somos mestres, os mestres não podem errar. E situações embaraçosas podem se formar. Porque Deus quer dizer a nós que nós estamos aqui para aprender. Quando é que vai terminar o aprendizado? Na última respirada sua. Quando você der a última respirada aqui no mundo, já velhinho, eu espero, já velhinho. Até naquele momento você vai estar aprendendo. Como mestres, de maneira alguma. Sempre como aprendizes. Esses aprendizes são os melhores professores. São os melhores professores. O apóstolo segue aqui falando uma coisa interessante. Ele diz assim: aquele que é perfeito, ele tem poder para refrear o seu corpo. Nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que eles nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Como que os apóstolos usavam de exemplos naturais para ensinar profundas coisas? Exemplos naturais. Ele quer dizer aqui de uma coisa que nós temos no corpo, capaz de fazer a nós um enorme mal. Versículo 4, ele diz assim: os navios, mesmo sendo bem grandes, elevados por ventos impetuosos, eles podem ser virados por um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Aquela nave enorme, você vai lá atrás, o leme é pequenininho, e o piloto pode levar aquela nave pesada que está sendo abatida por ventos impetuosos para onde ele quer. Veja a força do leme. Assim também do cabresto, nós colocamos no cavalo e com toda aquela força nós conseguimos governar o cavalo. Os irmãos percebem? Olha o ensinamento. Aí ele diz assim: olha, a tua língua é um pequeno membro, mas ela gloria-se de grandes coisas. Está dizendo: ó, cuidado com a tua língua, porque ela tem o poder de um leme, capaz de mover uma nau ou de refrear a força de um cavalo. Ele diz também: veja quão grande bosque um pequeno fogo pode queimar. Um pequeno fogo. Não é porque a língua é um membro pequeno que ela não tem poder. Um enorme bosque, você põe lá um foguinho, né? É uma faísca. Nós vimos aí recentemente, antes de chegarem as chuvas, muitos incêndios, incontroláveis incêndios. Porque um pequeno fogo transformou tudo aquilo num grande incêndio. A língua é como um fogo. Olha o versículo 6. Como mundo de iniquidades, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha, cuidado com o que você fala. Aquilo que sai do coração, sai por onde? Pela boca. Não é isso que disse o Senhor? O que sai pela boca, isso faz mal. Sejamos práticos. As pessoas pensam assim: ah, mas o que tem eu falar tal coisa? Olha, na vida prática de relações, tudo que nós falamos que é inconveniente, sempre acaba em confusão. Não é isso? Você fala mal de alguém, faz um comentário infeliz, a pessoa não está perto, mas chega até os seus ouvidos. Por que que chega até os ouvidos da pessoa? Porque quem está por trás disso é aquele sujeito da desordem. É uma coisa invisível, que comunica o pensamento, que exerce influência sobre a conduta, as tais tentações. Os irmãos percebem o poder da palavra? Dizem que tem um provérbio árabe que diz que você é dono das palavras que você não professa, mas escravos daquelas que você professou. Você falou, você está perdido. Que seja sempre uma boa palavra. Mas para isso nós precisamos ter um coração limpo. E é aí que nós precisamos da ajuda de Deus. Porque se o nosso coração não estiver limpo, ele vai falar o que não convém. Isso para dizer das relações humanas. E nas relações espirituais, o que acontece? Quando nós lançamos maldição sobre alguém falando uma coisa indevida daquela pessoa, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos lançando maldição sobre o nosso irmão. A vida é um sistema que responde através de leis criadas por Deus, o Criador. E quando você faz uma coisa que ofende a natureza desta vida, aquela mesma vida ela responde para você de maneira a fazer você sofrer, para que haja uma correção do seu comportamento, haja uma consequência. Quem fala demais e fala muita bobagem tem uma vida para ser desgraçada até o último dia da sua existência. Feche a sua boca e aprenda a falar aquilo que convém, segundo o ponto de vista de Deus. É difícil? Você vai ter que estudar toda a Bíblia para saber o que Deus quer? Nossa, mas é muita coisa, não dá tempo não. Hoje não dá tempo para nada. O Senhor, ele já sabia disso. Ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma regra para você não ficar confuso. Qual que é a lei, qual que é o mandamento, qual que é a obrigação? Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro. Segundo. Ao próximo como a ti mesmo. Faz com o seu irmão o que você quer para você. Bom, difícil? Não. Quando você for fazer, pense, será? Pede para Jesus chamar a tua atenção. Eu sempre peço, Senhor, quando eu estiver fazendo uma coisa que não convém, chame a minha atenção. Ele chama na hora, você acabou de fazer, ele chama a tua atenção. Olha, não está certo isso que você fez. Daí a pouco você não está fazendo mais. Percebe, irmãos? Não é ficar vigiando o dia inteiro o que eu vou fazer, o que eu deixei de fazer. Peça ao Senhor para chamar a tua atenção. A hora que você fizer, o Senhor vem e diz, ó, não está certo. A tua consciência, opa. O que você faz no outro dia, quando for ler a palavra, peça ao Senhor que te perdoe aquilo, que te ajude a vencer. Vai trabalhar, vai cuidar da tua vida, você vai ver a sua vida se renovar. Se renovar. Toda a natureza. Olha só, versículo 7. As bestas, feras, as aves, os répteis, os animais do mar, tudo pode ser amansado e dominado. Domado pela natureza humana. Quer dizer, nós temos poder sobre todas as coisas praticamente, mas nenhum homem pode dominar a sua língua. A língua não pode ser domada, versículo 8, é um mal que não se pode refrear, ela está cheia de peçonha mortal. Com a língua nós bendizemos a Deus, nosso Pai, e também com ela nós amaldiçoamos os nossos irmãos, que é feito à semelhança de Deus. Olha só que coisa doida, irmãos. Abençoamos de um lado. É muito comum a gente ver isso, né? Oh, Deus abençoe. Daí a pouco está falando mal do irmão ali. É o mesmo órgão, né? Ele faz o bem e faz o mal. Ele fala o bem e fala o mal. Isso não é de Deus. Isso é hipocrisia. Desejamos só falar o bem. Vai haver um período de lutas? Vai. De vez em quando vai escapar? Vai. Insista, peça ao Senhor, prossegue. Uma hora a sua boca vai falar só as coisas boas em relação a tudo. Amém? Isso é santificação, viu, irmãos? Santificação é isso, não é ficar, virar santinho, não, nem ficar purinho. Isso não é santificação. Santificação é esse processo de transformação que começa quando você recebe Cristo no teu coração e termina quando você der o último suspiro e vamos para dentro da eternidade. De uma mesma boca procede bênção e maldição. O apóstolo diz assim no versículo 10, meus irmãos, não convém que isso se faça dessa maneira. Porventura, uma fonte pode dar água doce e água amargosa? Pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira, em vez de produzir uvas, produzir figos? Assim também, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Luz ou escuridão? Nós temos que escolher. Nós não estamos falando que você está na luz ou na escuridão. Não tem nada de justiça, viu, irmãos? Os irmãos que estão nos ouvindo aqui na igreja, os que estão longe, fiquem à vontade. A casa do Senhor é uma casa de pecadores. Essa história de que a igreja é um lugar de santo, isso é hipocrisia. Não de santos homens puros, mas de pecadores que anseiam e que desejam serem salvos e que lutam por esta santidade até o último suspiro. Isso é santificação. Isso é a igreja de Cristo. Por isso ele disse, eu vim para os enfermos. Quando ele foi lá conversar com as prostitutas e foi na casa de Zaqueu, que era um homem que lesava todo mundo, lesava mesmo, era um cobrador de impostos, o pessoal da igreja falou, esse sujeito anda só com pecadores. Quando a Madalena foi lavar os pés dele lá, na gratidão por ter sido liberta, o fariseu Simão disse, ele não sabe, se fosse um profeta, saberia que ela é uma prostituta, uma mulher de má vida. E o Senhor disse, olha, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão enfermos. E a igreja é feita de homens enfermos e de mulheres que querem ser sãos e que passarão as suas vidas trabalhando por essa santidade sem desanimar. A palavra do apóstolo Tiago aqui é maravilhosa. Ele diz assim, não pode ser assim. Olha bem, talvez eu tenha usado a palavra inadequada. Vamos voltar ao versículo 10. Vamos ler do jeitinho que está escrito aqui. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Então, não pode, não. Não convém. Essa é a doutrina de Jesus. Não convém, não é proibido não, não convém, não é bom para quem quer ser feliz de verdade. Que o Senhor possa abençoar esta igreja no momento em que ela se reúne aqui, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, todos sejam abençoados, fortalecidos, tocados pelo Espírito Santo. Os que estão ouvindo de longe, aqui no Brasil e em outros países, também recebam, em nome de Jesus, o Espírito Santo.